Pronto, então vamos começar, meus amores lindos. Vamos a isto.
Meus amores lindos, pequenininhos, são engraçados, mas fortezinhos. Precisam de fazer uma dieta, porque senão ficam com cara de teta.
Isso é para mim. Are you talking to me?
Isto foi um pequeno improviso. Um pequeno improviso.
Deste é Monique, agora é
a Dulce Pontes. Há Dulce Pontes. Isto foi uma interpretação à Dulce Pontes ou à Maria João?
João Pires.
Não, outra Maria João, a maluca.
Não achas que eu tenho voz de piano?
Não, eu acho que tens uma voz.
Maviosa.
Muito maviosa. Vamos começar por essa
Mas
máquina.
Mas tu estás mesmo a precisar de fazer greve de fome.
Tenho curioso eu estou, que eu fiz essa observação há escassos 5 minutos.
Não.
Pergunta, Mas querida, está tudo bem?
Minha querida, desde que não comes carne, o teu cérebro está...
Exato.
E a pele? A pele.
Está um pelaço. Amiga, estás um pelaço. Tu estás um pelaço de gente.
É só escamas agora.
Escamas.
Mas tu não sabias da... Não, sabias da...
não conta-me, já que estamos a falar...
O processo... Ridículo, que aliás já aqui comentámos, processo ridículo, supostamente de violência doméstica que o Bruno de Carvalho teria durante o Big Brother feito à Liliana.
Falámos aqui, foi uma questão.
Falámos aqui.
Dissemos que era ridículo, que era completamente ridículo.
Não, não. Achaste tu. Não,
aliás,
não
eles estão juntos e completamente infelizes e tal, de tal maneira que...
Ai, não se pode ser tão parvo.
Mas não é,
há mulheres que levam nos corpos durante 50 anos.
Mas é que não levou nada e estava lá
a chamar mulher ao Bruno Carvalho. Não chamas mulher ao Bruno Carvalho, bola.
A verdade é que, pelos vistos lá, as autoridades entenderam que o processo é para continuar.
E ai, então, vai continuar, não foi arquivado.
Não, ora bem, pois. E então, em sinal de protesto, a Lili entrou em greve da fome. Eu, por acaso, via no outro dia na televisão um programa qualquer.
Não é nada normal,
e achei que ela não estava em greve da fome. Deve estar em junho intermitente, que é quase. Pronto, é parecido, não é? Portanto, então deve fazer greve de fome às horas de expediente.
Mas espera lá, ele é que é acusado e ele é que faz greve da fome.
Sabes ela o que é... faz a fome em protesto.
Mas sabes
por
fazia
amor
isso?
A ele, por
não
amor
sabes,
a ele.
Sabes o que é que me cheira? Que aí há uma relação bastante tóxica. Estarei eu enganada?
Não será uma forma... Não, não vou dizer isto.
Não.
Não, não vou dizer.
Olha, eu estou em greve da fome
forma à violência.
Todas as
claro,
noites...
Claro que é uma forma de violência.
Todos os dias, durante 8 horas, pelo menos, eu estou em greve da fome.
Claro.
Mas, não como nada.
É, mas sabes uma coisa?
Eu um
devia estar mais ou menos 20 horas por dia sem comer. Mas na boa... Na boa. E mesmo assim, não sei se resultaria.
Olha, isto mas, é um olha, podcast, mas... portanto, é a tua palavra contra a minha.
Não, não é só Rui. Ela já nos deu a desculpa, que agora podes dar. Se ela dissesse, ó, Rui, estás um bocado cheio, diz, anda a tomar cortisona.
Pois.
Ela que eu ando a tomar cortisona.
Anda a tomar cortisona.
É. Eu ando a tomar cortisona.
A que é que faz bem a cortisona? A que é que faz bem a cortisona?
Ah?
A que é que é?
Costa.
A líbido.
Ah, pois.
Não. Cortisona rima com...
Acetona.
Acetona, exatamente. Não, agora que tira. Pá, tiraste-me a acetona da boca.
Não, cortisona.
Ai, há uma cortisona um rima.
Cortisona rima com milhazes.
Olha, Rita, vai para o milhazes.
Agora então, o que me dizem desse incidente?
Eu não me insulto. É, o Benfica não está a jogar o milhazes. Agora é assim que se diz.
É sim. Entro no léxico.
Olha, tu no trabalho não vales o milhazes.
Eu queria tenho coisas só... para contar.
Olha,
então conta lá que eu ia mandar uma piada, mas já nem mando. Eu acho que o milhaço faz tudo para aparecer. E agora até já diz caralho. O que um gajo faz para aparecer.
Estás a ser injusta. Deixa-me contar-te
as
horas terríveis que antecederam esse momento.
A quem? És dele?
Sim.
Gases.
Milhaço.
Não me digas. Não me digas nada.
Milhaços. Esteve na SIC Notícias, no Jornal das 7, das 19. E estava a debater a magna questão, enfim, da guerra e da Rússia e aquelas coisas todas, com um rapaz chamado aqueles caracóis. Alexandre Guerreiro, acho que é o nome.
Sim, é
o próprio Putin, portanto. Aquilo foi, portanto, começaram a falar e depois.
Depois vai
Não. Aí não percebia-se. a tensão, que não era latente, era evidente, que estava, de repente, havia ali uma espécie de chispas nos olhos do Milhazes, que estava completamente a passar-se da cabeça com as coisas que estava a ouvir lá do
também
outro rapaz.
Já tomar cortisona?
Não. Outro rapaz tira qualquer um do sério. As coisas que esse tipo disse foi, sim, realmente, enfim.
Mas dá, é bom para as audiências.
Resultado,
sim, em geral,
acabando,
agora, só as pessoas que dizem muitas parvoíces é que dá
acabando, diz a lenda, que eu não sei se é verdade, mas não sei, mas há uma entidade sempre muito importante nas empresas que se chama Rádio Alcatifa. A Rádio Alcatifa diz que Milhazes molhou a sopa. Portanto, quando chegou, molhou a sopa no Guerreiro, ou o Guerreiro no Milhazes, não
tipo,
sei.
Foi aos cornos mesmo.
Dizem.
Então o Guerreiro
foi. Isso é verdade. Eu estou aqui, enfim, são informações que circulam. Portanto, quando ele chega ao Jornal da Noite e lhe dizem para ele traduzir aquele momento em que estavam lá todos exaltados na Rússia a dizer coisas, saiu-lhe, o homem estava quentinho. Estava quentinho.
Olha, queria só pedir para não fazeres nada, que me ponha quentinha. Porque se eu chamo a polícia, está bem. Agradecia.
Portanto, não sejam injustos, porque Milhazes. Enfim,
Milhazes
já tinha.
Há muitos. Não
é isso, mas eu até acho.
Já tinha acontecido muita coisa.
Eu até acho simpático que agora substituísse a palavra feia por esta palavra Milhazes, que é muito mais bonito, como eu já disse. Vai
coisa
para o Milhazes. Pronto, é mais giro, mais giro.
Desculpa lá, agora tive aqui um momento em que pensei, imagina que eu agora ia para a cama com o indivíduo e ele dizia, deixa-me ter-me o Milhazes.
Isto é que em Barreiros puro. Deixa-me molhar o meu Milhazes no tua cortisona.
No teu tinteiro.
Enfim, é um país que temos.
Espera aí!
Não
será
gosto da barba
do homem indignado, o homem indigna, e o resultado é isto.
Eu também me arrito a dizer assim: não gosto da barba do teu Milhazes.
É.
Ai, que Milhazes tão pequenino. Eu estava a olhar para ti, mané.
Enfim.
Olha, o Milhazes da minha vizinha é muito maior do que o da minha. Pronto, há uma série de coisas.
Mundo que se abre.
Exatamente.
Há uma série de milhazices que estão aqui à mãozinha de semear. Não há nada como ser Milhazes. É o que eu estou aqui para dizer.
Sendo que eu gosto muito do Zé Milhazes.
Não, mas eu olho a vizinha mais de relógio, queres ver?
Agora, o Nuno Rogério tira qualquer pessoa do sério.
Não foi o Rogério!
Não foi, passa a ser.
Não, por acaso sou franca. A mim dá-me um bocadinho cabo dos nervos, humilhados. Já gosto mais de ouvir o Rogério, vê lá.
Nuno Rogério, Alexandre Guerreiro, é o mesmo.
Não é.
E rimaste tudo com o quê?
Com tinteiro.
Muito bem, seu grandíssimo...
Milhazes.
Aventureiro. Tá, olha, sabes o que é que és para mim? Não passas de uma cabeça de Milhazes.
Ora.
Isto agora passou a ser chiquíssimo.
Olha... Oh, Rita, eu tenho
que
tenho-te a dizer que temos mais uma retratação à vista da tua parte.
Ai, não me digas.
É que tu passas a chamar medalhas, passas a vida a chamar medalhas ao bitcoins, não é?
Sim, sim, sim.
E eu descobri esta semana que medalhas. Não, medalhas é aquele que é aquele daquela loja, é aquele senhor lá da Operação Monte Branco, que é um escândalo. E ele acho que pode ter muitos defeitos, mas não teve nada a ver com isso.
Medalhas da Operação Monte Branco. Acho que era um teste de ferro, já morreu e tudo.
Pois,
mas
as pessoas morrem muito.
Mas é que já houve gente que me perguntou: esta coisa da Rita chamar medalhas ou moedas é por causa de ter algo a ver com Monte Branco? Não, credo, não é?
Eu queria só dizer que as pessoas têm muita imaginação, mas não era isso.
Pronto.
Era uma coisa mais simplória, visto que vem de mim. Mas queria só dizer que eu estou muito chateada e agora passo a fazer a pergunta. Faz contas que tu vives em Lisboa? Pode ser no Porto?
Sim, já vivi cá há 8 anos, mas curei-me.
Mas nós já estamos livres disso há uns anos e com sorte esquecemos disso. Pronto, o que eu quero dizer é, faz contas que morávamos todos em Lisboa, numa zona, e que vinham migalhas... Medalhas, merdalhas, o que vocês
bitcoins
quiserem.
O Milhazes. O Milhazes. O presidente da Câmara.
O Milhazes e dizia assim: ah, meus amigos, agora vamos foder isto tudo e durante 10 dias ninguém anda aqui. Ah, mas eu moro aqui, o que é que vocês foda? Porque a gente vai ganhar uma série de dinheiro que vai ver em um filme que é da velocidade e vamos foder a rua inteira, mas vamos ganhar o dinheiro.
Estás a falar de um parente qualquer de Milhazes, não é? Várias vezes.
É.
Eu
da
agora
de
sou milhazona. Ai, estás cada vez mais milhazona. E eu fiquei contente e é o que eu sou. Agora pergunto, vocês... Pergunto, porque é assim, há moradores que não concordam e que até fazem abaixo de assinados. Há países onde, se os moradores não quiserem, os presidentes das câmaras não podem fazer. Aqui, eu nunca percebi esta coisa de perguntar opinião.
Para depois não ligar
nenhuma. Às pessoas, toda a gente pode dizer, não, a gente não quer. E ele diz assim, pois, mas eu quero. E então fica.
Mas sabes qual é o principal problema do Bitcoin na Câmara de Lisboa? É não. Que ele foi eleito presidente, mas a maioria é dos seus amigos da esquerda, do Bloquinho e dos comunistas. E, portanto, ele tem tido muitos problemas, porque ele muitas vezes quer ir num sentido e vai continuar a ter.
Deus quiser.
Quem aprova as leis na Assembleia Municipal é o PCP e o Bloco de Esquerda. E ele está lá. Tá.
Agora estou a tentar acompanhar, juro que estou.
Mas é verdade. Assim, mas, ele ganhou.
Para com isso.
Foi do partido mais votado e por isso ganhou a coligação.
Mas não é essa a questão.
Mas na Assembleia Municipal a maioria é de esquerda, não é de Bitcoin.
Mas então tu achas que se deve partir Lisboa, se deve fechar Lisboa.
Fechar o bairro, não é?
Mas para fazer um bairro. Filme.
Eu estou-te a dizer que a culpa é da esquerda.
Sim, não é um bairro. É uma zona muito importante e grande de Lisboa. Tu achas que se deve fazer isso?
Eu estou um bocado... Quero que eles vão para o Milhaço.
Nos últimos 20 anos, a Bulgária, a Roménia, a República Checa têm sido o destino das produções europeias e americanas baratas.
Porque não há guito, agora não há guito na América.
Todos os filmes que
então eles vêm para os países mais pobres filmar.
Agora a pergunta
porque é à borla trabalho e
é tudo à borla. E a pergunta é, quantos turistas, quanto ganham em turismo a Bulgária por ter lá os filmes do Steven Seagal e do Van Damme a serem lá feitos? É zero. Ou seja, o valor, infelizmente, o valor dessas produções são produções vampirescas.
Só vale a pena o dinheiro? A minha pergunta é: eu vivo em Lisboa,
dinheiro versus
preciso
conforto.
Trabalhar, tenho uma vida, organizei a minha vida de uma determinada forma. Inclusive, há milhares de turistas que estão neste momento em Lisboa e que vão deixar de ter acesso a uma importante zona de Lisboa e uma área grande. Porque se vai fazer o filme do Ai Muito Depressa, Ai Muito Depressa, se for sempre para Milhaços.
E agora fazer inveja ao Manel, que é... Veio a notícia que esta semana que Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo, em Brunha, Porto.
Ah, pois.
Terceira cidade mais cara do mundo.
Eu queria viver para o Porto.
Em relação com as qualidades, com a oferta. Não,
Manuel,
é que isto...
Isto tem deixa a ver, eu viver tem com, a ver com você. Com as outras classificações do ranking de Lisboa que já aqui falámos.
Manuel, deixa eu viver com você.
Sim.
Deixa?
Sim.
Ia ser tão lindo.
Olha,
ia ser tão lindo.
Não,
olha, eu gostava
eu quero viver com teu Milhazes. Sim,
olha. Eu gostava, agora vou falar de uma coisa séria e espero que deixem falar.
Que vomitar,
10 segundos.
Vamos já embora.
Foi inaugurado o anfiteatro Cristina Ferreira em Mafra.
Exato.
E a nossa Júlia Pinheiro, uma das 25 mulheres mais influentes, nada. Eu sugiro já que esta sala onde gravámos o podcast se passe a chamar
Júlia Pinheiro. Sala Júlia Pinheiro. Sala Júlia Pinheiro. E as outras salas que vão para onde?
Para Milhaços.
Entretanto, para não ficares com ciúmes, eu tenho pequeno corredor no meu escritório de Matosinhos, vou passar a chamá-lo Corredor Rita Blanca.
Não pode ser Rua Rita Blanca, adorava ter o nome de uma rua.
Pode ficar
a
casa de banho.
Está bem.
É giro. Casa de banho, zinco.
Eu estou muito à frente de vocês todos, que eu tenho um cão que se chama Blanco.
Agora queria só já agora dizer-vos...
E eu tenho um banco que se chama Zinc.
Tens um banco? Pois tens.
Mas Zinc. E eu tenho, na rua, na Praça da Alegria, o meu nome em pedra da calçada.
Muito bem. Pronto, já ganhaste. Já tens pedras da calçada e um cão. Estás muito à frente da Cristina Ferreira.
E à frente está o cão. Cão Blanco. Cão Blanco. Cão Blanco.
Mais conhecido pelo afavelado. Que é meio destrambelhado.
Já pode
dizer que é uma mulher que é muito pisada. Podes fazer uma manifestação de uma mulher muito pisada.
Tu estás no chão.
És uma mulher muito pisada.
Estás no chão.
Ai, olha, e é que
sempre
sou mesmo.
Pisaduras.
Agora é que tu disseste tudo.
Estás a ver? Pois.
Eu sou uma mulher muito sofrida e que já fui muito pisada. Nomeadamente por ti.
Olha aqui, isso dava um filme. Um belo filme. Rita a Pisada.
Rita a Pisada.
Um filme de Milhazes.
Rita a Pisada, mas depois fez dia e até ficou mais leve.
Não é isto.
Desculpem, mas hoje trabalhei horas a mais e a cortisona deu cabo de mim. E para mais, esqueci-me de trazer os cookies.
Cookies are coming.
Como é que se chamam estes cookies? Space cookies,
que não é?
Que
para mim?
Português. Tens a arte de ser a pessoa que melhor conhece o assunto.
Posso pegar noutro tema que gosto
Faz
muito?
Faz, tu pega no que tu quiseres.
Não é
por causa de pisar. É para
Não é droga,
eu
são
quero
bolos,
falar.
Senhor.
Não. São bolos, senhor.
Diz, Manel,
quero
diz.
Falar outra vez de um assunto que está a agitar o país depois de ter agitado algumas mulheres.
Oh, ela é menstruação.
É a menstruação.
É pá, é
isso. Oh, Manel, tu tens 60 e tal anos, já devias saber tudo sobre isso.
Esta semana, Maria João Marques, colunista insuspeita do Público e da CNN, escreveu o que tem de ser dito. Cito: uma licença menstrual é deitar às urtigas.
Imagina.
A luta pela igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e pela igualdade salarial.
Vai para o milhaço.
Como é que as mulheres e algumas feministas conhecidas são capazes de assumir que as mulheres são incapazes de trabalhar por mês tantos dias como os homens? Tira o chapéu à Maria João Marques, sim senhora.
Olha,
porque se for
olha,
um homem a dizer isto,
tira o
é
chapéu
machista,
inter...
é não sei o quê.
Não,
ora, uma mulher conhecida, respeitada, dizer
dela,
isto.
Na rua dela, só se for na rua dela, não
rua dela,
mulher de lado
é
nenhum.
Jornal dela.
Conhece
nunca
aquela
ouvi
velha
falar
história?
Da senhora.
Nem eu, nem quero ouvir mais.
Conhece aquela velha história, que é uma senhora que vai para uma entrevista de emprego e o empregador diz-lhe: olha, você vai ter que fazer o trabalho de um homem. E ela responde: ah, então é só meio tempo.
Ah, toma! Assim mesmo!
Menina Zinc,
Zinquinho, Zinquinho, és o mais lindinho!
Os amigos do Zinc, a amiga do Zinc, aquela a Mortágua, a Mana Mortágua, que não é a Mana Mortágua, que não é a Mariana, a Mana Mortágua, que não é a Mariana, é outra que chama-se Joana, sou eu. Claro, propôs uma coisa que foi imediatamente chumbada, mas é: quem é que ia pagar estes 3 dias por mês a cada uma das senhoras que ficava em casa de férias? É que nem sequer era o Estado
Social.
Mas não
é de férias,
era as empresas privadas. Então o que é que é? Desculpa lá. Trabalhava menos 3 dias por mês e era o patrão, o empresário, que tinha que pagar.
Eu tenho uma proposta. Eu vou fazer uma proposta.
Então foi chumbada a proposta.
Para estes gajos poderem... Desculpe o termo gajo, meu amigo, meu mulherzinho. É assim, a partir de agora, os homens... Pronto, e chegando aí aos 16 anos, vá, que é para dar ainda um tempinho de paz, fazemos, esburacamos-lhes a pila. E aquela merda está sempre a sangrar. E depois dizemos assim: vai trabalhar, urso, vai trabalhar. Com aquilo tudo a dentro.
Ai, doite. Doite. Não dói nada.
Dói nada, pá. Caga
nisso.
Estás de férias. Cá, olha, vou-te dar também os pontapés nas costas.
Maria João Marques.
Mais depressa.
Maria João Marques, perdoa-lhes que elas não sabem o que dizem.
Ai.
Vai. Bom, nada. Olha, e o teu amigo?
Montenegro?
Oh, vês como tu soubeste logo.
Não.
Diz-me só uma coisa. Tu conheces toda a gente que tem negócios com o alheio.
negócios com o alheio. Montenegro é meu amigo, que é golfista também. Mas sobretudo é uma pessoa que...
Ah, sim.
Que ganhou. Estavam as pessoas todas convencidas que ia ser renhido, vai ser renhido, não sei o quê.
Não é renhido, é renhido.
Foi esmagador. Aquele Betinho, não é?
O Jorge Moreira da Silva.
O Betinho, que nem na terra dele ganhou.
É tão
não
simpático.
Não sei qualquer... E é simpático também. Uma coisa...
Também é teu amigo.
Simpático, mas não. Eu também sou simpático. Dizem algumas pessoas que também são simpáticas e no candidato a líder do PSD, quer dizer...
Graças a Deus.
Entre o Moreira da Silva e o Montenegro havia uma distância brutal. E, pois é, ficou 73-27. Portanto, eu sempre profetizei a vitória dele. Agora, claro que daqui para a frente... daqui para a frente é que vão ser elas.
Então porquê?
Ah, porque tem muito trabalho pela frente.
Posso
uma coisa
agora...
é ganhar lá
diz
no partido, outra coisa é ganhar o país.
Uma coisa para dizer-te uma ideia.
Agora, ele ganha mais depressa do que o outro Betinho. O outro Betinho não vai lá nenhum.
Houve uma coisa que o Montenegro disse há 8 anos, e que, ou seja, ele já era maior há 8 anos.
Era maior há 8 anos.
Já era maior. Já, aliás, já estava a candidatar-se a presidente do PSD. Ele disse isto: a vida das pessoas, com o governo Passos Coelho, em 2014, a vida das pessoas não está melhor, mas a do país está muito melhor. E esta ideia de que... Esta ideia,
profundo,
eu citei tal e qual como estava. Esta ideia...
Mas isto é mesmo
que,
verdade.
De que as pessoas são sacrificáveis em prol desse coletivo, do sistema que é o país, é bom para quem está no governo. Ou seja, quem vai para o
Mas
governo...
Mas só para quem está
tem
no governo,
tendência, quem vai para o governo tem tendência a começar a ver os portugueses como formigas e a começar a dizer: olha, você tem um problema, mas não se preocupe, o país está melhor. Você está desempregado, mas não se preocupe que Portugal está muito melhor.
Não, mas aliás, baixa a taxa de desemprego, meu amigo, está nas cifras mais baixas. Mas pronto, mas
vê-se com os lucros destas empresas todas, desde as EDPs a tudo, que têm ganho fortunas e as pessoas estão cada vez pior.
Não, claro, portanto, mas você está sem casa. No outro dia, a vereadora da habitação de Lisboa foi despejar pessoas no bairro Padre Cruz e depois disse-lhes: ah, vocês vão ao site e concorram a alugar uma casa. Que é espantoso para dizer a pessoas quando estão a ser postas na rua com crianças. Mas o que acontece aqui é que...
Isto não é um partido... Este PS não é o partido que nós julgávamos
ser. Se o Luís Montenegro estivesse neste momento no governo, esta frase seria ótima porque o país é mais importante. Mas o problema é que a tarefa de quem está no governo é muitas vezes ignorar as pessoas e começar a vê-las como estatística, começar a fazer fintas sempre, olha, os outros estão melhor. Mas quem está na oposição só ganha votos se defender por cima das pessoas. Portanto, o trabalho do Luís Montenegro agora vai ser um trabalho mastodóntico, porque vai ser mais difícil do que fazer. Como é que se diz de uma só tacada, marcar um gol?
All in one.
All in one. Vai ser mais difícil. Porquê? Porque...
a bola no buraco à primeira.
É uma coisa do milhazes.
Só como atacar.
Mas vai ser mais difícil.
É difícil com o milhazes.
Assim, não há condições.
Manel Serrão, deves andar há anos a tentar fazer isso.
Dá-lhes um tempo, porque eles precisam de tempo.
Gostavas então, a especialidade da área política da Ritinha e do Ruizinho é exatamente o contrário, que é dizer que é preciso dar dinheiro e depois quem paga que se lixe. Não interessa quem paga, interessa é que venha dinheiro para as pessoas todas, semanas de 4 dias, licenças menstruais de 3 dias.
Isto é preciso lixar as pessoas. Tens razão, pá.
Estás contra a semana de 4 dias?
Não, é assim, soube quem paga.
Mas só vê quem paga como? Tu vais para casa, trabalhas em casa.
Não é para trabalhar em casa. A semana de 4 dias, mas que é só trabalham 4 dias, não é semana de 4 dias de trabalhar em casa. Posso... E já agora estou a dizer, como sempre, a Rita diz coisas, não sabe o que diz. A EDP, no resto até concordo com ela, mas por acaso arranjou logo um exemplo mau.
Pois se calhar não foi bom a EDP.
Mas 2021 com um prejuízo recorde de 76 milhões de euros.
Cheia de peninha que estou.
Não, e portanto, se nem com os aumentos brutais a EDP deu lucro, eu não percebo que negócio da China é que eles fizeram.
Olha, a EDP tem uma atitude com os seus clientes tão de monopolista, que não é, mas parece ser.
Sim, quem é que vendeu aos chineses? Esse é que é para se perguntar.
Olha, eu não fui.
Ah, pois, nem tu, nem eu.
Quem
foi? Coelho, aos teus amigos. Foi sim, senhora. Posso só dizer uma coisa? Tenho aqui duas coisas para dizer. Primeiro, há uma coisa que eu tenho a certeza que tu concordas.
Eu acredito que até dois sabes contar.
Que é não haver dinheiro para o desporto. É inacreditável. Eu passava a vida a dizer não há dinheiro para a cultura, mas o desporto é... Não estamos a falar de futebol. Futebol já não é um desporto. É uma
indústria.
É uma cena já ligada à PJ e coisas assim, de certeza. Tem que estar sempre quase tudo preso.
Zangam-se muito uns com os outros.
A outra coisa que eu tenho, eu tive uma ideia brilhante, não sei se vocês concordam, sei que é chato estar a dizer que é brilhante, mas é tão boa a ideia que eu não aguento.
Se é tua, é brilhante.
Não, é assim, bora acabar com o PSD. Como é que vamos fazer?
Já seguiu o CDS,
mas para isso
não é?
Já existe o Chega.
Manel Serrão, candidata-te. Manel Serrão, candidata-te.
Doutora Blanca, eu acho engraçado.
Eras tu a candidatar-te.
No momento em que o PSD, apesar de tudo, está num mau momento, tu venhas dizer isso sem dizeres a mesma coisa 10 vezes antes do PC e do Bloco de Esquerda,
Manel,
que foram arrasados, esmagados nas últimas eleições.
Mas então,
Catarina Martins, já ninguém sabe dela. Repara,
acho que ela está a morar na mesma casa, também foi despejada.
O Rui Rio veio agora anunciar o fim da sua carreira política. Pronto, demorou.
Porquê?
Demorou.
Estragaram-se-lhe as braçadeiras.
Veio anunciar o fim da sua carreira política e até há quem diga que tem alguma coisa a ver com o facto do Betinho Moreira da Silva também ter perdido as eleições. Mas não interessa. Veio anunciar. No PSD as coisas demoram, mas acontecem. A minha pergunta é: há quantos meses mais vão ser precisos para o Jerónimo de Sousa ou a Catarina Martins também anunciarem o fim da sua carreira política?
Oh, Manel Serrão, mas não, eu não acredito.
Já acabaram a carreira e ninguém lhes disse.
Manel Serrão, eu não acredito. Tu vais candidatar.
Não, demorou, mas reconheceu.
Então, mas queres candidatar-te ao PCP?
Eu
ponho-te no PSD, acabamos já com o PSD.
Agora fala o Zinco, deixa falar o Zinco.
Eu achava que era uma ideia de gênio fazer um abaixo-assinado para o Manel Serrão ser o novo secretário-geral do PCP. Isso é que era uma jogada de gênio.
Não sei se
porquê.
Porque se era demasiado violento.
Eu não sei se era tão transformador que se
levava. Não, mas Manel, tu há bocado disseste que o PSD está num mau momento. E depois disseste que o PSD que és amigo de Luís Montenegro. Portanto, achas que raio de amigo és tu que achas que o PSD está num mau momento, dizes isso no momento em que o Montenegro ganha.
Não, mau momento eleitoral, desde derivado das últimas eleições. Agora, ele vamos ver o que é que consegue fazer. Disse logo aqui que não ia ser um trabalho fácil, não é? Ele tem um trabalho.
Mas isso também o Rui Rio consegue.
Vai dar um trabalho de milhazes para conseguir o PSD.
Isto é como em tudo. Para perder umas eleições também eu consigo. Quer dizer, aliás, eu quero me retractar aqui porque tenho um problema. Eu gosto às vezes de ver futebol, mas geralmente quando vejo a equipa por que torço, perde sempre. É o meu momento de mortágua, se nós quisermos assim. E o que acontece é que eu vi as meias finais dos sub-17, os portugueses jogaram muito bem e até ao final foram os que tentaram mais marcar contra a França, 2-2, sub-17, 17 anos ou menos. E depois nos penaltis tramaram-se. E eu já sabia, porque eu comecei a ver o jogo 15 minutos antes. Quero aqui pedir desculpa.
Ver o jogo?
Quero pedir Tanto desculpa. Tu... Não tinha mais nada que fazer naquele momento.
És uma espécie de butre que se pousaste no ombro daquela equipa.
Futsal. Futsal é muito fixe.
Gosto, mas não vejo as porque gosto dos jogadores. Ali foi uma distração.
Não vejo mais jogos.
Esse jogo foi na sequência de toda a época do Benfica. O Benfica não jogou milhares este ano.
Ah, pois mas é ganhar, é olha, mas
ganharam o quê? Ganharam o handball, que é à mão. Pois à mão.
Ah, não,
bola disse mal. Ah, é não. Um desporto como outro qualquer.
Mas claro. Conhece algum jogo que seja a milhaços?
Queres falar de Pinto Costa, Pedro e Varandas?
Não, Varandas, aquilo é. O que é que acontece? As pessoas não percebem o que aconteceu.
Não percebem.
Não, Varandas veio outra vez com a história do apito dourado, etc, etc. Que é uma requentada, não é? Esquentada até, segundo alguns dizem.
Mas não resolvida.
Bem, mas...
Não resolvida.
Mas as pessoas não perceberam porquê, porque é que ele agora veio e tal. Há duas razões. Uma é desportiva, que é para disfarçar a falta de títulos que o Sporting este ano, mesmo tendo ter pago 10 milhões para trazer um treinador de Braga para Lisboa, que foi a viagem mais cara de sempre entre Braga e Lisboa, 10 milhões de euros. A verdade é que o Sporting não ganhou nada, nem nas modalidades, nada. Ganhou agora uma coisa qualquer, uma taça no futebol feminino, e foi porque calhou em dia bom, digo eu. Se calhar em dia mau... Mas há outra coisa, é que foi descoberta esta semana que há um escândalo Porta Dourada em Alvalade.
Porta Dourada.
Porta Dourada. Foram condenadas duas pessoas por favorecimento da prostituição em Alvalade. Eu não posso garantir que seja no estádio.
Prostituição.
Mas vira a notícia, é em Alvalade.
Negócios de sexo.
Porta Dourada, sim senhor, negócios de sexo.
Mas é preciso ainda hoje.
Não sei, isto foi uma notícia que eu li no jornal, dizia escândalo Porta Dourada em Alvalade. Condenadas duas pessoas que vão
Olha lá, dá-me a morada.
Atenção, não garanto que seja no estádio.
Dá-me a morada, é para um amigo.
Diz-me só, uma pergunta completamente inocente.
Acho que se juntavam lá milhares
de anos. Quem é que foi apanhado por ter dado facadas e ter morto um tipo do Porto?
Isso foi um criminoso qualquer.
Como é que se chamava macaco? Não era?
Não tinha a ver com macaco.
Não era.
Não era macaco.
Não era?
Não começa a dizer coisas que não sabem.
Estou a perguntar!
Não, estou a explicar. Não era, não tem nada a ver. Aliás, ele próprio já veio lamentar
sucesso. Não ter sido ele.
Não, é o que mais faltava. Não, olha, é assim.
Estou a brincar.
Era o que mais faltava. Estes crimes todos que há.
Era tudo macaco.
Da manhã, são 10 páginas. São 10 páginas por
só
dia.
Só por causa da varíola.
O benfiquista, José Libório, não sei o que é, esfaqueou a sua mulher. Quer dizer,
mas posso fazer pergunta. Só mais uma pergunta?
Posso fazer, sim.
Esta coisa da varíola também é do macaco?
É do macaco, mas não é dele, é de outros macacos. Pronto, sim.
Olha, por falar nisso, o Chaves subiu à primeira divisão.
Viva o Chaves!
Juntou-se ao Rio Ave, não foi?
Não, foi o Moreirense.
Foi o Moreirense, mas o Rio Ave já...
O Rio Ave já subiu, sim.
Pois,
então,
agora é isso.
Foi ao Moreirense. Perdeu com o Moreirense, ganhou com o Moreirense.
Ganhou ao Moreirense a liguilha e está... Eu acho graça porque já há muitos jornalistas a bater palmas porque vamos voltar a poder fazer títulos com as chaves do sucesso, estava não sei onde, Joãozinho abriu as chaves da baliza, pronto, outra vez
naqueles programas do desporto.
É, ele tem saudades. De vez
agora,
em
há uma
é
coisa importante
nostalgia.
Que é, nós somos nós. A única instituição, sim, porque nós somos
nós, claro.
Nós, Noite da Má Língua,
claro. sim,
somos
sim.
A única instituição que não deixa cair os casos, mesmo quando eles parecem mortos. Eu? Uma semana depois daqui levantarmos a questão, volto a perguntar, o que é feito o rendeiro? O corpo já veio para cá, Foi cremado lá ou cremado cá? Há novidades?
Manel, isto é uma história de humilhaços.
Isto é uma história de humilhaços. Só que os digo, esta coisa da morte do Rendeiro é uma história de humilhaços.
Também digo. Tu soubeste mais alguma coisa?
Eu não sou mais nada, já que estou aqui a perguntar.
Não,
a quem direito?
Tu estás a
falar. Algum, não, não, souber não algum, sabe, não, acaso, souber algum não. Ouvinte não. Que saiba.
Ele costuma apertar-me aqui a perna com
olha, eu, não, eu apanhei isto? O avião no outro dia e eu aterrar em Lisboa vi para aí umas 5 ou 6 pessoas parecidíssimas com o Rendeiro. Iguaizinhas ao Rendeiro.
Eu também vi pessoas parecidas. Se calhar viemos uma hora de diferença.
Pois, se calhar foi isso. Mas o que acontece é que aquelas pessoas, quer dizer, esta
eu
ideia...
Eu até era assim, ai, ai,
tu queres ver?
É. Tu queres ver, tu queres
não,
ver.
O que tem graça aqui é que mais vale levantar estas lebres logo e resolvê-las do que estar a esperar que passem e depois fica sempre a dúvida.
Mas não será daí que vem aquela série? O Regresso dos Mortos-Vivos. Não é que às vezes as pessoas inspiram-se pois. Na realidade.
Olha, por falar em mortos-vivos, quer dizer, o Carlos Barbosa do ACP está agora em grande forma porque é uma espécie de grilo falante do Moedas. Toda a política que o Moedas tem para Lisboa, destruir as ciclovias e agora
sim,
no bairro de Arroios, por exemplo, vocês sabem que uma das coisas boas de uma coisa má que foi a pandemia foi que de repente passámos a viver mais cá fora e passámos a comer e a beber mais em esplanadas. E precisamente a Câmara, as várias câmaras, Câmara de Lisboa inclusive, mas no país fora, cederam espaço, permitiram que houvesse espaço para as esplanadas dentro, nos passeios.
Sem
correr. Para isso tiveram que correr com os carros dos passeios. E depois puseram, às vezes, num espaço para arrumar um carro em frente ao bar ou em frente ao café, um espaço para construir ali uma pequena esplanada e ver aquele espaço. Ora, neste momento, a Junta de Lisboa, que foi ganha precisamente também pelo PSD, é uma das juntas PSD neste momento, a Junta de Arroios, estão a querer até setembro, já, devolver aos carros o lugar de estacionamento.
A sério,
é verdade. Ei, freguesia de Lisboa com mais esplanadas
assim.
É uma
ai,
coisa espantosa.
Que eu tenho, ai que fome que eu tinha. É mesmo que é. Nunca é uma cidade, não está virada para fora. As esplanadas em Paris, às vezes até está a chover e as pessoas estão nas esplanadas aqui. O calor dos milhaços, do milhaços. E não, o pessoal é... todo. Epá, as esplanadas é que não.
Não, é que isto é uma ideia típica.
Uma constipação.
A gente ainda se constipa com o calor, também faz mal.
Não, é que isto é uma... Isto só pode ser. Isto é o ACP, aliás. O Carlos Barbosa consegue ser ao mesmo tempo uma espécie de Putin. Do Putin rodoviário, porque é eterno à frente do ACP, funciona muito bem, mas o líder é eterno, é uma daquelas instituições que tem e as instituições que têm líderes eternos são perigosas foi sempre, quando dura e o... Sim, mas o filho do Jerónimo não está... Os filhos do Jerónimo não estão à frente do PCP, pelo menos haja isso.
Não, porque acho que ele tem filhos.
Hã? Não faço ideia.
Ora, isso é bonito.
Os líderes do PCP
estão Carlos Barbosa estão no ACP.
Não, mas depois acontece não, também...
Com o PCP, com o PCP nós nunca sabemos nada. É como o Putin. Sabe se tem filhos, se não tem filhos, quantos tem, quantas sim. Mulheres. Onde é que sabes? Sabes
é, tu? Mas depois algum... é como aquela história...
Ah, o comunista, eu conheço.
Não, filhos comunistas, os líderes do... O Álvaro Cunhal tinha filhos, conhecia os filhos do Álvaro Cunhal. E
tinha,
a mulher
mas
e amantes,
tinha.
Não,
tinha,
mas é que é um bocado...
Deixem o Zinho que acabar.
Não quero acabar, nem quero começar, é só porque isto é eterno.
Não, tens
razão. É eterno aqui, é engraçado. Que
está 10 minutos a falar
esta, que é o agora houve um massacre, mais uma escola nos Estados Unidos. E a Associação de Armas, a NRA, National Rifle Association, eles sempre pedem, dizem sempre, ai, vamos dar preces e pensamentos sim, para sim. Solidarizar. E depois dizem sempre, não são as armas que matam, são as pessoas, são isto. É incrível. É um lobby. O que acontece é que um lobby, ou seja, por exemplo, defender um clube, o Manel defende um clube, mas aqui faço aquela honra que é, nos programas em que estiveste sobre futebol defendes o teu clube mas não eras completamente fanático e fechado. Ora, compensa aqui a campo.
Quando ele não jogava humilhados eu dizia.
Quero só fazer uma pergunta, eu cheguei a trazer os cookies.
Não, mas eu caí no caldeirão dos cookies em pequenino. Okay. Mas o que acontece aqui é que é espantoso, que é o Carlos Barbosa, há anos que já anda nisto e já disse, se tira os carros do Praça de Comércio, vai ser o fim do mundo, vai ser um caos.
Mas não vai.
Reduz a velocidade, vai ser um caos. E agora? Agora, uma das primeiras ações, ou seja, o Moedas está com as mãos tão atadas e com os pés tão atados, que a primeira medida agora que ele tomou em Lisboa foi ir acabar com a ciclovia da Almirante de Reis.
Sim, disparate. Mas era uma promessa eleitoral dele. Claro. Portanto,
mas
ele
então,
está a trabalhar para os seus eleitores.
Há tantas promessas eleitorais.
A esquerda
tem maioria. A tua esquerda tem maioria na Assembleia. Se não quiser, não deixa.
Carla, espera aí um bocadinho. Quem é que quer acabar? Pergunto, uma pessoa normal, pronto, que tenha uns milhares normais, como é que... Porquê que pensaria em acabar com uma ciclovia?
Porque a ciclovia empata um bocadinho o trânsito e depois não é por isso.
Tu andas de motorista, e os encanadubas, vocês não têm carro. Portanto, para vocês, carros, os automobilistas não interessam, são os peões.
Não é verdade.
Choferes,
estou aqui na escolaridade de automobilista e de ciclista também, porque eu ando de bicicleta nas ciclovias e, portanto, acho que é perfeitamente possível termos harmonia entre as duas coisas.
Em todas as partes do mundo as pessoas andam de bicicleta.
Era
o que faltava. Estamos a tentar melhorar o mundo.
E vocês têm direito à vossa opinião. Mas os lisboetas também têm. E a verdade é que isso foi uma promessa muito falada, aliás. Eu, que não sou de cá, foi das poucas promessas que eu até me lembro dele ter feito. E ganhou. Pronto, agora tem que executar a promessa. Se não vão lhe dizer, mas é. Então prometeu isto, agora não faz.
Mas isto não fica assim.
Porque se ele tira a ciclovia, já começou eu vou-lhe aos milhaços.
Não, e aos tintins. Dói mais nos tintins do que no milhaços.
Mas é que o milhaços... É toda uma situação. Ah. Inclui as bolsinhas.
Pois.
Ou não? Se por acaso havemos de perguntar isso ao senhor Milhazes. Diga-me uma coisa. Milhazes inclui...
E se o Alexandre Guerreiro e o Nuno Rogeiro são os tintins do Milhazes?
Prevejo o pior.
Pois, que é aquilo. Não, porque às vezes o esquerdo e o direito não estão de acordo.
Agora sim. Sabes que eu tinha-me apaixonado. Vinha dizer hoje que estava apaixonada, mas depois dessa imagem...
Porquê? Pelo Milhazes?
Não, só pela ideia de me apaixonar, por enquanto. Mas acabou já, só de pensar no Milhazes e os tintins serem os eiros, fiquei em pânico.
Bom, está na altura de começarmos a fechar a temas para terminarmos.
Sabe uma coisa, eu acho que há fortes probabilidades de acabarem com este podcast.
Não há.
Não há nada.
Mas vocês já viram as coisas que a gente diz?
Foi a Rita que disse. Eu não disse nada de. O teu Bolsonaro.
Não, está tudo muito bem.
Bolsonaro, eu adoro-o.
Eu adoro mais do que a Rita de Bolsonaro.
Eu há anos que o adoro, desculpa lá.
Manel?
Eu gostava de levar a conversa aqui.
Também adoras o Francisco. Mas é o filho, não é?
dizer uma coisa que vocês não sabem. Há 23 milhões de pessoas em todo o mundo que utilizam a palavra passe 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Olha que giro.
Esta foi uma das conclusões.
Há mais como eu.
Esta é interessante.
Somos tantos. Amanhã seremos bilhões.
O Zinc usa o 69 e acha que é muito original. Ele está ao nível destes 23 milhões de pessoas.
Agora vais-me obrigar a mudar a palavra passe.
Ora, pois claro, a ideia era essa mesmo.
Eu também tenho essa.
O João Luís também.
Bom, enfim. Vamos terminar?
Todas as preocupações são destas. As autoridades agora preocupadas agora com a raspadinha. Diz que os portugueses não vão lá nenhum enquanto continuar a raspadinha. Querem acabar com a raspadinha. Diz que é um vício que os portugueses, o senhor...
O jogo.
É o jogo.
Diz que os portugueses estão a fazer um estudo.
É o Assis. O Assis.
Estão a fazer um estudo para ver até que ponto é que as raspadinhas dão cabo dos cérebros dos velhinhos portugueses.
É. Eu acho que não é isso.
Mas é uma coisa a sério.
Vocês têm visto as reportagens sobre os lares ilegais em que não são as não creio que sejam as raspadinhas, são os maus tratos.
Há outros problemas.
Bastante mais graves que dão cabo da vida das pessoas.
Além de que a raspadinha não é só para velhinhos, não é? Muita gente.
Eu só por causa disso hoje vou fazer uma raspadinha.
Olha, já
faço
agora
comigo?
Faço contigo uma raspadinha.
Para sabermos que há sempre um lado bom das coisas,
graças às
várias mortes, sobretudo de idosos, que houve ao longo destes 2 anos. A idade da reforma vai agora baixar para 66 anos e não sei quantos meses.
Bom, isso tendo em conta a nossa proveta idade, tem alguma relevância.
Para nós tem relevância. Era 67, agora o quê? Vão tirar uns dias?
Vai recuar 3 meses. Não, vamos ter mais 3 meses de vida. Ou seja, vamos ter mais 3 meses...
Claro. De ordenado.
Em Portugal, estas boas notícias só acontecem pelas piores razões. Porquê é que é isso? Porque morreu muita gente por causa do Covid.
Claro.
As boas notícias estão sempre... Atrás de uma boa notícia há sempre uma pior razão. Uma razão má.
Ora, cá está.
Vamos ao morto da semana, quem é?
Para mim é um milhaço.
Não, para o milhaço, não.
Claro que é.
O milhaço de anos alegrias.
Não, prémio, então, prémio da é. Má língua para o milhaço.
Prémio da má língua
para o milhaço. E o morto.
O Rui Rio que anunciou.
O Rui Rio já foi, já foi morto várias vezes.
Está bem, mas agora é definitivo. Anunciou o fim da carreira política.
Está bem, mas as pessoas que morrem a sério, o Rendeiro nunca foi morto da semana.
Então, Moreira da Silva.
Eu ia para o Carlos Barbosa.
Ah, também. Também me parece bem.
Sim, se vê a força do ACP...
Bom, então chegámos ao fim de mais um podcast para a semana com cookies. Eu... Esperamos
ah,
nós.
É verdade, eu prometo. Mas tem que se comer antes de fazer, senão... Pois. E é assim, não venham com o estômago muito cheio.
Ai, tem que não. ser em...
Mas assim, que é para aquilo mandar logo um estouro.
Aquilo que eu comia há bocado não era.
Não, aquilo era um tintim do passo.
Uma nota de rodapé, duas aliás. Uma é, hoje não falamos da guerra da Ucrânia. Yes!
A má notícia é, a guerra continua.
Claro. Mas sabe, mano, outra nota era, sabe quem é o Nininho Vaz Maia?
Pudim para a rua.
O Nininho Vaz Maia, sabe
sim,
quem
sim,
é?
Sim, sim, eu sei quem é.
Pronto, não. Ele encheu os coliseus, é um cantor cigano, até o nosso Quaresma, também um cigano conhecido do futebol, ficou contente com os ciganos, e disse assim, estou muito contente com o sucesso que os ciganos estão a conseguir. Comentário chega, só faltou de saber quantas carteiras faltavam no final.
Não
é, miserável.
Mua,
mua. É miserável.
Juras que disseram.
Não, não juro, mas é um comentário possível.
João Luís Amorim vai pôr um é um
é
um
é. Isto é mentira. Isto foi é o Manel Serrão que tem que cérebro de chega.
É. João Luís Amorim.
Tu tens mesmo
assina
o cérebro de milhares.
A sonoplastia.
Muito bem.
Assina.
A Joana Beleza, essa ninfa.
Ninfeta.
Uma ninfeta.
Essa cigana do fado.
Tem a coordenação e para a semana voltamos.
Vamos jantar.
Boa noite.
Boa noite.
Olé, olé!
Cookies.
Boa noite.
Foi um programa do Milhazes.